no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 4 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia.
Produto Interno Bruto do Brasil em 2021 cresceu 4,6% em relação ao ano anterior.
E valores de produção chegaram a 8 trilhões e 700 bilhões de reais. Márcia Fernandes.
Ao todo, o setor de serviços registrou um aumento de 4,7% e a expectativa é de mais crescimento na economia neste ano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo federal entrega concessão da Via Dutra e Rio Santos, principais rodovias que ligam o Nordeste ao Sul do país.
As estradas passarão por obras de modernização e podem gerar 220 mil vagas de empregos.
Preço do pedágio fica 15% mais barato em muitos trechos das rodovias. Sara Quines.
Usuários frequentes também passam a ter um desconto progressivo que é aplicado na modalidade de pagamento automático e dentro do período de um mês.
O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e o estudo e conservação das espécies traz benefícios ao país.
Tema da nossa entrevista ao vivo com a secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Beatriz Mili.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil tem o título de país com a maior biodiversidade do mundo, com milhares de espécies da fauna e flora.
E o estudo dos recursos genéticos dessas espécies pode trazer mais desenvolvimento ao país.
Para falar sobre o tema, nós conversamos aqui na Voz do Brasil com a secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Beatriz Mili. Boa noite, secretária.
Boa noite, Nazi, boa noite, Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês falando sobre biodiversidade.
Secretária, com essa imensa biodiversidade, né, quantas espécies nós temos catalogadas no Brasil e novas têm sido descobertas?
O Brasil reúne hoje cerca de 20% de toda a biodiversidade do mundo. São mais de 116 mil espécies de fauna e mais de 46 mil espécies de flora. Por que, que a gente fala mais de? Porque o número não é exato, porque justamente todos os dias ou sempre estão descobrindo espécies novas. É um trabalho bastante importante também, essa questão de pesquisa para descobrir novas espécies.
E, secretário, o estudo genético dessas espécies pode trazer benefícios ao país?
Pode trazer muitos benefícios, tanto benefícios ao país no sentido de descobrirem novos usos ou descobrir novos produtos que são feitos com base no nosso patrimônio genético, sejam medicamentos, cosméticos, alimentos e tudo isso, e também pode ser muito benéfico porque a gente tem aqui uma legislação bastante robusta e bastante pioneira que permite a repartição dos benefícios, então a repartição dos lucros do uso da nossa biodiversidade, voltando aqui esse lucro em benefício das pessoas, do desenvolvimento sustentável, da conservação e da pesquisa.
Pois é, o Brasil há um ano ratificou o protocolo de Nagoya, né, que trata certamente desse compartilhamento desses recursos com outros países. Quais são os benefícios disso? Como é que funciona isso?
É exatamente um ano o Brasil estava ali depositando na ONU o protocolo de Nagoya ratificado. Ele traz um benefício muito grande porque ele traz uma segurança jurídica muito importante para o Brasil. O Brasil é signatário, assim como outros 130 países, e isso garante que os países que acessam o nosso patrimônio genético se comprometem a seguir a legislação brasileira no quesito de biodiversidade, repartição de benefícios, conhecimento tradicional associado. Então, isso traz uma segurança jurídica muito grande, assim como o Brasil também se compromete a usar a legislação do país se o Brasil estiver acessando ali um patrimônio genético de outro país. Então, é muito importante isso.
Na prática, então, secretária, se um país utiliza uma espécie brasileira para desenvolver um novo medicamento, por exemplo, o Brasil teria acesso a essa tecnologia?
O Brasil não teria acesso a essa tecnologia, mas teria acesso, né? Assim, existe a divulgação dos resultados, existe toda uma questão de transferência de tecnologia, capacitação, repartição de benefícios, e isso é muito importante. Os benefícios oriundos de um medicamento, por exemplo, desenvolvido em outro país com o patrimônio genético, né, a partir da nossa biodiversidade, são repartidos com o Brasil.
No protocolo, ele também engloba o conhecimento tradicional de comunidades indígenas e locais?
Sim, e esse é um ponto importantíssimo, porque o protocolo resguarda esta riqueza que a gente tem de conhecimento tradicional associado, de indígenas, ribeirinhos, comunidades locais, e o protocolo respeita isso, assim como a base da nossa legislação de biodiversidade.
Secretária, ainda dentro desse protocolo, que áreas poderiam ser beneficiadas? O agronegócio seria um exemplo?
O agronegócio tem uma função, quando a gente fala em alimentação, é um pouquinho diferente na questão de repartição de benefício, não entra essa parte, mas sim muito beneficiado, porque o protocolo de Nagoya vem aqui estimular toda a parte de pesquisa. Então, a parte de pesquisa, incluindo biotecnologia, isso nos traz também benefícios na área de segurança alimentar. Então, para a agricultura, para a pecuária, é muito importante. Quando a gente fala de alimentação, a gente não entra na importância monetária da questão, mas a gente entra, sim, na importância do desenvolvimento e segurança alimentar.
O protocolo ele é importante para combater a biopirataria, quando os recursos naturais são usados aí de forma ilegal?
Nazi, é importantíssimo. Inclusive, os países que mais sofrem com a biopirataria são justamente os países que têm uma biodiversidade mais exuberante, como a nossa, né? Como a nossa biodiversidade riquíssima. E como os países se comprometem a cumprir a legislação existente, a regulamentação existente nos países de origem, é um passo fundamental para que a gente consiga reduzir e nos proteger contra a biopirataria.
Agora, secretária, como é que o governo trabalha para proteger os biomas e a nossa biodiversidade?
O governo trabalha em várias frentes. Eu acho que esse é importante. Não existe uma única ferramenta para que a gente faça isso. Então, toda a parte de políticas e programas de conservação de espécies são importantes. Políticas e programas de combate a espécies exóticas são importantes. Políticas de pagamento por serviços ambientais são essenciais, porque quando a gente reconhece o serviço ambiental, quando a gente reconhece a pessoa que está ali cuidando do meio ambiente, é essencial. Toda a parte, junto ao Ministério da Justiça, de combate a crimes ambientais é importantíssimo. Então, existe aqui todo um conjunto de atitudes que estão sendo tomadas para preservar e para manter com que a gente consiga aqui ter sempre a nossa biodiversidade muito rica e nos mantermos aqui como campeões.
Secretária, o governo tem também um plano de ação para conservação de espécies ameaçadas de extinção. Qual que é a estratégia desse plano? É para animais e plantas também?
Exatamente. A gente tem os planos de ação, né? Que são os planos de ação nacional para conservação. Eles são voltados para espécies que estejam em risco de ameaça. E também a gente tem um outro ponto que é bastante interessante, que é o plano de combate a espécies exóticas invasoras. Porque, às vezes, algumas espécies que não são da nossa biodiversidade entram na nossa biodiversidade e acabam trazendo muitos prejuízos, inclusive se alimentando de fauna e flora da nossa biodiversidade e trazendo prejuízo. Então, a gente tem o nosso plano de ação, que é importantíssimo, e aí é um grande plano guarda-chuva com vários pequenos planos dentro, voltados para peixes, voltados para vários tipos de animais também, e também tem os planos para a gente não chegar nesse nível de ameaça.
Secretária, a senhora poderia falar também um pouquinho do estímulo ao plantio de mudas de espécies ameaçadas?
Sim, esse daí é um ponto muito importante. Eu sempre falo que o meu sonho utópico vai ser o dia que a gente conseguir chegar numa lista zero de fauna e flora em risco de ameaça. O que, que a gente faz? A gente está visando estimular. A gente lançou a portaria 561 no dia 15 de dezembro de 2021, que justamente estimula o plantio de espécies da vegetação nativa em risco de ameaça. Então, está lá toda classificada por biomas. Por quê? Porque a gente pensou que, às vezes, para o cidadão, para o paisagista, para quem está fazendo a recolocação de APP e reserva legal, não tem essa informação. É muito importante incentivar que plantem as nossas espécies para que a gente possa ter cada vez mais abundância.
Bom, nós conversamos com a secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Beatriz Milia. Secretária, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigada.
Considerada a rodovia mais importante do país, a BR-116, a Via Dutra e parte da BR-101, a Rio Santos, vão receber investimentos de 15 bilhões de reais nos próximos 30 anos.
Em uma nova concessão à iniciativa privada, as rodovias também já oferecem redução nos valores dos pedágios.
São cerca de 620 quilômetros que ligam as duas maiores regiões metropolitanas do país, Rio de Janeiro e São Paulo, além de ser a principal ligação entre o Nordeste Nordeste e o Sul do Brasil. Nos próximos 30 anos, a concessionária deve aplicar 15 bilhões de reais na modernização das duas rodovias e destinar 10,8 bilhões no aprimoramento dos serviços operacionais oferecidos aos usuários. Com o novo contrato, a tarifa do pedágio no trecho operado pela CCR diminuiu 15% em quase todas as praças de cobrança. Usuários frequentes também passam a ter um desconto progressivo que é aplicado na modalidade de pagamento automático a partir da segunda passagem no mesmo ponto de pedágio, no mesmo sentido e dentro do período de um mês. Os motoristas que pegam a estrada com frequência já sentem o alívio no bolso, como a enfermeira Hilda da Silva.
A redução do pedágio, assim, muito bom demais.
O diretor comercial Josias Barreto também gostou da mudança.
Será bem visto para a população e para quem transporta ou a carga, que é os nossos alimentos, né? Muito bom.
Entre as intervenções previstas está a duplicação de 80 quilômetros da BR-101, como ressaltou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
15 bilhões de investimentos, 80 quilômetros de duplicação do Rio de Janeiro para Angra dos Reis, a nova descida da Serra das Araras, 590 quilômetros de faixas adicionais, quase 200 quilômetros de vias laterais, vias marginais.
A cerimônia de concessão contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Essa entrega do Tarcísio no dia de hoje, a redução do pedágio na Dutra, a isenção de pedágio para motociclistas, bem como novas obras nessa nova concessão, é muito benéfico, não apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, mas para todo o nosso Brasil.
De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a projeção é que as obras criem cerca de 220 mil empregos na região durante a vigência do contrato. Reportagem Sara Kines.
A Caixa Econômica Federal participa pela primeira vez do Plano Safra 2021-2022.
Durante o período, o banco reservou 35 bilhões de reais de crédito para ser direcionado com prioridade para pequenos e médios produtores.
A quantia também ajudará aqueles agricultores que foram prejudicados tanto pela estiagem quanto pelo excesso de chuva.
Apesar da forte estiagem na região sul do país e no Mato Grosso do Sul, a Companhia Nacional de Abastecimento prevê um crescimento de 12,5% na safra de grãos 2021-2022 em relação ao ano anterior. Para o governo, a inclusão da Caixa Econômica no Plano Safra garantiu maior rentabilidade ao setor. O banco alavancou os investimentos ao cobrar juros mais baratos e ainda liberou linhas de crédito especiais para os produtores atingidos por condições climáticas desfavoráveis, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Pela primeira vez na história da Caixa Econômica, nós fazemos parte do Plano Safra. E devemos chegar, nos próximos 6 meses, a 35 bilhões de reais de crédito no agronegócio. 10 vezes maior do que quando nós assumimos.
Os pescadores artesanais também serão beneficiados com taxas de juros a partir de 3% ao ano, com um prazo para reembolso de 12 a 120 meses. Mais de 1.700 agências do banco em todo o país estão habilitadas a atuarem com o crédito rural. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, diz que a prioridade é melhorar a infraestrutura de produção.
O diferencial da Caixa será os mais carentes, que são os pronafianos para o crédito agrícola, e os médios produtores, em especial, naquilo que realmente muda a dinâmica da fazenda deles, que são silos, armazéns, correção de solo, ou seja, questões que têm mais tempo para ter retorno, mas faz a diferença em termos de salto de rentabilidade.
A Caixa conta ainda com gerentes e uma rede de mais de 2.500 consultores rurais conveniados, especializados no agronegócio, que atuam regionalmente com o objetivo de atender melhor os produtores. E se você quer ter acesso ao Plano Safra, é só procurar uma agência da Caixa Econômica no seu município. Reportagem Cleide Lopes.
O produto interno bruto, o PIB, cresceu 4,6% em relação ao anterior e muitos setores da economia contribuíram para esse crescimento.
Há 12 anos, o empresário Alexandre Ferreira decidiu se reinventar. Aprendeu a fazer bombons e começou a vender nas ruas e pequenos comércios. E abriu uma fábrica de produção artesanal de chocolates no Distrito Federal. E em meio à pandemia, em 2021, partiu para mais um desafio, abrir a primeira loja física.
Nós vimos como uma oportunidade, já que vários estabelecimentos estavam com negociações mais arrojadas para entrada, mesmo no período da pandemia.
E o empresário Alexandre Ferreira não quer parar. A expectativa é crescer ainda mais.
Também já estamos viabilizando um processo de exportação da marca para países interessados que já nos procuraram para ter o nosso chocolate, o chocolate brasileiro, em outros continentes.
Mesmo com os impactos da pandemia de Covid-19, o comércio foi um dos setores que cresceu em 2021, um aumento de 5,5% em relação a 2020. Ao todo, o setor de serviços, do qual o comércio faz parte, registrou um aumento de 4,7%. A indústria também teve um crescimento de 4,5%, com destaque para a construção civil. Os dados foram publicados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que divulgou os números do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em 2021, foi registrado um aumento de 4,6% do PIB brasileiro em relação a 2020. Na soma total, o PIB brasileiro chegou a 8 trilhões e 700 bilhões de reais no ano passado, uma retomada depois do recuo em 2020, quando o PIB caiu 3,9%. Também foi registrado aumento na taxa de investimentos, como aponta o economista do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, William Bagdasarian.
O nível de investimento chegou a 19,2% ao ano, o que é um valor bastante elevado, assim, principalmente porque ele vinha de 16,6%. Isso já é explicação daquelas políticas de concessões, de permissões que o governo vem fazendo e que tem puxado um pouco de investimento também estrangeiro.
O chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, destaca que o resultado é melhor do que de outros países desenvolvidos e que a expectativa é de mais crescimento na economia neste ano.
Para 2022, com a normalização dos choques negativos de oferta, isto é, o arrefecimento da pandemia, o restabelecimento das cadeias produtivas globais, a redução do risco hidrológico e condições climáticas menos adversas, teremos impactos positivos sobre o mercado de energia, sobre o agro, sobre o setor de serviços e para a indústria brasileira. Além disso, o avanço do mercado de trabalho e a ampliação dos investimentos privados fundamentam uma estimativa de crescimento econômico em 2022 superior ao projetado atualmente pelo mercado.
Para manter o crescimento, Adolfo Saxida destacou a necessidade de prosseguir com a agenda de reformas no país, fortalecendo o mercado de capitais e de crédito. Reportagem Márcia Fernandes.
Os estudantes selecionados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, têm até o dia 8 de março para realizar a matrícula nas universidades.
E aqueles que não foram selecionados para uma universidade pública por meio da nota do Enem ainda têm chance?
Também até o dia 8 podem manifestar interesse em participar da lista de espera na página acessounico.mec.gov.br/SISU.
Mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de limitação funcional.
E a rotina dessas pessoas é totalmente afetada por suas limitações. Às vezes, até simples ações podem se tornar grandes desafios.
Para garantir acessibilidade em todos os ambientes, seja em mercados, bares ou virtualmente, como em sites de e-commerce, o governo federal criou o Programa de Responsabilidade Social e Inclusão.
Aos 16 anos de idade, a professora Kelma Salles, moradora de Guimarães, no Maranhão, descobriu que tinha a síndrome de Devic, uma condição inflamatória que afeta a cobertura protetora da medula óssea e dos nervos ópticos. Hoje, com 49 anos de idade, ela coleciona momentos em que teve de enfrentar dificuldades de acessibilidade.
Às vezes nós queremos entrar no supermercado, pegar algo, temos que estar pedindo para alguém fazer isso por nós, como se nós fôssemos incapazes de pegar algo que você deseja naquelas gôndolas lá em cima.
Para garantir que os direitos da pessoa com deficiência sejam cumpridos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lançou o Programa de Responsabilidade Social e Inclusão. O programa terá uma espécie de manual com um detalhamento de medidas para garantir a inclusão de pessoas com deficiência nos ambientes de consumo e serviços, presencial ou virtual. Juliana Domingues, secretária nacional do consumidor, explica que o guia trará soluções para barreiras cotidianas encontradas pela pessoa com deficiência.
Trazermos, né, as legislações que são aplicáveis, como fazer algumas adaptações, né, desde a parte de estacionamento, de como você disponibilizar, né, esses colaboradores para dar o suporte a quem precisa dessa assistência.
Segundo Juliana Domingues, a ideia é criar entre os consumidores com deficiência a cultura de exigir o respeito aos direitos na hora de consumir.
Então é muito importante nós trabalharmos juntos na mudança dessa cultura. E o consumidor reclamar também, né, dizendo, olha, eu não consigo encontrar essas informações de forma clara, e ostensiva para mim, que é algo que o Código de Defesa do Consumidor defende, ele pode fazer o seu registro e nós vamos trabalhar para tentar corrigir essa situação.
O consumidor que se sentir lesado com a ausência de acessibilidade pode denunciar no site consumidor.gov.br, caso a empresa esteja cadastrada no sistema. Também é possível fazer uma denúncia nos PROCONs estaduais ou até mesmo na delegacia de polícia. Reportagem Luana Karen.
Pesquisadores da Embrapa vão visitar 30 polos de regiões agrícolas para promover o aumento da eficiência no uso de fertilizantes e insumos no campo.
A caravana Embrapa Fert Brasil vai estimular os produtores para o uso de novas tecnologias e boas práticas de manejo do solo.
O objetivo é reduzir a dependência externa por importação de produtos e fertilizantes, devido ao agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia.
A Embrapa também desenvolve pesquisas para reduzir em 25% a demanda por fertilizantes importados até 2030.
O governo federal informou em nota que está acompanhando a possível variação nos preços do petróleo e do gás natural.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, políticas públicas e leilões promovidos pelo governo garantem que os investimentos e modernização na indústria do petróleo brasileiro não sejam afetados.
A produção nacional de petróleo aumentou 16% e a de gás natural cresceu 22%.
A nota também ressalta que o Brasil é um importante produtor mundial de petróleo, com uma média de 3 milhões de barris por dia, o que contribui para o aumento da segurança energética.
O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$3,5 bilhões para 9 cidades afetadas por fortes chuvas.
São 3 milhões, Nazi, e desse total, quase R$1,8 milhão foram destinados a Petrópolis, no Rio de Janeiro, para a recuperação de vias públicas que vão beneficiar 120 mil pessoas.
Na Bahia, foram liberados recursos com ações para a Defesa Civil em Mutuípe e Jiquiriçá.
Em Minas Gerais, recursos serão enviados para Divinópolis, Indaiabira, Alvinópolis, Jaíba e Arinos.
E em Goiás, foram liberados quase R$90 mil para o município de Cavalcante.
Os efeitos, a técnica adotada até... Perdão. E essa essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo nega pedido do governo do Piauí para destinação de recursos do Fundeb ao combate à Covid-19.
Presidente do STJ mantém suspensão de concurso para médicos do Rio Grande do Sul com salários abaixo do piso nacional.
Em Minas Gerais, trabalhadora será indenizado por ter tido o salário reduzido de forma unilateral após o início da pandemia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo nega pedido do governo do Piauí para destinação de recursos do Fundeb ao combate à Covid.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Ricardo Moreira.
O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação em que o governador do Piauí, Wellington Dias, pedia autorização para destinar, de forma excepcional, recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, para ações de combate à pandemia da Covid no Estado. Os ministros acompanharam a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia. Segundo ela, a pandemia, por mais que afete de forma gravíssima e trágica a economia e as finanças públicas, não justifica a utilização de verba constitucionalmente vinculada à educação para outros fins.
O presidente do STJ indeferiu o pedido de suspensão de liminar feito pelo Rio Grande do Sul, que pretendia dar seguimento a um concurso público estadual.
O certame é para a contratação de médicos do Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador e do Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso. Fátima Uchoa.
O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul ajuizou ação para obrigar o Estado a retificar o edital no qual constavam valores da remuneração dos médicos abaixo do piso salarial desses profissionais previsto em lei federal. A liminar foi indeferida em primeira instância, mas o TRF4 deferiu a tutela de urgência e suspendeu o concurso. Ao indeferir o pedido do Estado para manter o certame, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, apontou que a decisão do TRF4 foi para evitar que a administração realize novo concurso com mais gastos públicos, caso a ilegalidade do primeiro seja confirmada.
Justiça determina a devolução de R$7.400.000 do Fundef, usados para pagamento de advogados em Marituba, no Pará.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Murilo Abreu.
A Justiça Federal condenou o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará e dois escritórios de advocacia a restituírem os valores que cada um recebeu como honorários advocatícios por serviços prestados à Prefeitura de Marituba, na região metropolitana de Belém. Os valores, que ultrapassam os R$7.400.000, deverão ser atualizados com juros e correção monetária. Ainda cabe recurso da decisão.
Em Minas Gerais, uma juíza determinou que uma escola pague as diferenças salariais a uma recepcionista que teve o salário reduzido de forma unilateral após início do trabalho em home office.
Em março de 2020, a trabalhadora passou a prestar serviço em home office, com salário reduzido, mas com a mesma jornada de trabalho e sem acordo, como estabelecia o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, criado em decorrência da pandemia de Covid-19.
A juíza concluiu que houve redução salarial sem a respectiva diminuição da jornada de trabalho.
Além das diferenças salariais, a escola terá que pagar uma indenização por danos morais no valor de R$3.000.
Justiça de Santa Catarina condena homem que comprou furadeira de homem em situação de rua por menos de 10% do valor de mercado do produto.
Ele foi condenado pelo crime de receptação culposa e terá que pagar multa no valor de um salário mínimo no prazo de 30 dias. Carolina Chaves.
Segundo a denúncia, o réu ofereceu R$ 50,00 e uma garrafa de vinho no valor de R$ 13,00 em troca da furadeira de boa marca comercializada por R$ 780,00 nas lojas do ramo. O homem em situação de rua, que havia subtraído a ferramenta da caçamba de um veículo estacionado nas imediações, aceitou a negociação de bom grado. O magistrado, ao analisar o caso, enquadrou o réu no crime de receptação culposa, pois ele deveria ter presumido, pelo contexto, que o bem adquirido foi anteriormente furtado.
Uma boa noite para você.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado terá semana de votações com foco na pauta feminina.
Comissão Temporária Externa de Petrópolis será instalada na terça-feira.
Lei do impeachment passará por atualização em Comissão de Juristas do Senado. Trabalhos começam na próxima semana.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado terá uma pauta exclusivamente feminina na próxima terça-feira, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher.
Entre as propostas que devem ser analisadas está a que aumenta a pena para crimes contra a honra e a que dá prioridade a vítimas idosas no atendimento policial. Repórter Marcela Cunha.
No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a pauta do plenário será exclusiva de proposições em defesa dos direitos das mulheres, entre elas a da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, que aumenta a pena para crimes cometidos contra a honra, como calúnia e difamação. O objetivo é frear principalmente abusos cometidos pela internet. Os senadores também podem votar o projeto da senadora Eliane Nogueira, do PP do Piauí, que garante prioridade no atendimento policial de idosas vítimas de violência. Outra proposta garante a vaga de pelo menos duas senadoras nas comissões permanentes e temporárias da Casa. A autora é a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, atual líder da bancada feminina.
Nós selecionamos aí dois projetos de cada uma das senadoras. No dia 8, temos aí uma pauta exclusivamente feminina, todos focados aí para a proteção feminina, para a valorização da mulher. Então será, não há dúvida nenhuma, um mês fundamental, um mês com resultados muito promissores.
Os senadores podem analisar ainda o projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que exclui a possibilidade de alegar legítima defesa da honra em casos de violência doméstica e feminicídio. Um projeto em análise no Senado pode possibilitar a inclusão de agentes de trânsito no auxílio financeiro concedido pelo Programa de Apoio à Habitação para profissionais da segurança pública.
Isso porque a medida provisória que criou o programa Habite Seguro, já aprovada pelo Senado em fevereiro, não contemplou esses profissionais com subsídio para compra de imóveis. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Durante a aprovação da MP que criou o programa Habite Seguro para facilitar o acesso de profissionais da segurança pública à moradia própria, vários senadores questionaram a não inclusão dos agentes de trânsito na concessão do auxílio financeiro. O relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, argumentou que a inclusão desses profissionais iria contra a legislação do Fundo Nacional de Segurança Pública, fonte de recursos do Programa Habitacional.
Viola o disposto na legislação do Fundo Nacional de Segurança Pública, fonte da subvenção, que limita a concessão aos servidores da segurança pública, sendo inviável a ampliação em legislação incidental, já que as respectivas categorias não são enquadradas no âmbito da segurança pública.
Marcos Duval explicou que a aprovação do projeto que acrescenta a segurança viária e os agentes de trânsito na lista de projetos apoiados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública poderá permitir o acesso desses profissionais à subvenção para aquisição de moradia.
A Comissão Temporária Externa, que vai acompanhar a situação dos moradores de Petrópolis, será instalada na terça-feira com a eleição do presidente e escolha do relator.
Senadores destacam que as prioridades são atender às famílias desabrigadas, impedir ocupações em áreas de risco e garantir um sistema de segurança. Repórter Érica Christian.
A Comissão Temporária Externa, destinada a
acompanhar a situação dos moradores de Petrópolis será instalada no dia 8, no mesmo dia da eleição do presidente, escolha do relator e a aprovação de um plano de trabalho. Um dos integrantes, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, antecipou que um dos maiores problemas é o grande número de famílias desabrigadas.
Colhendo aqui em campo informações atualizadas sobre a situação dessas mais de 2 mil famílias que estão desabrigadas, além de um déficit ainda de 450 outras famílias de desastres passados mais recentes.
Carlos Portinho comentou a necessidade de ajuda psicológica e de medidas de prevenção a desastres.
A prevenção com relação à ocupação das encostas irregular, a prevenção com relação aos equipamentos e os procedimentos para evacuação, o que é um desafio cultural, inclusive, aqui no nosso país.
Composta por 7 titulares e 2 suplentes, entre eles os outros 2 senadores do Rio de Janeiro pelo PL, Romário e Flávio Bolsonaro, a Comissão Temporária Externa de Petrópolis deverá apresentar, em 1 mês, um relatório apontando causas e responsabilidades e sugerindo projetos de lei.
E a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, chega neste sábado a Genebra, na Suíça, para acompanhar as negociações sobre a situação dos refugiados afetados pelo conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Gabrilli foi designada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a representar o Congresso Brasileiro na 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
Mara Gabrilli integra a Comissão de Relações Exteriores do Senado e a Comissão do Congresso Nacional sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Ela disse que vai dar especial atenção à situação da comunidade brasileira afetada pelo conflito armado.
E citou, inclusive, aqueles brasileiros que possuem alguma deficiência e que encontram inúmeras barreiras para fugir de conflitos armados. A senadora fica até o dia 27 de março em Genebra, onde também participa da 26ª sessão do Comitê da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. A missão oficial é integralmente custeada pelas Nações Unidas.
A comissão de juristas criada para revisar a lei do impeachment será instalada na próxima sexta-feira.
O grupo será presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Repórter Pedro Pincer.
A comissão terá prazo de 180 dias para apresentar o anteprojeto e vai formular o seu próprio regulamento, que deverá prever a participação da sociedade civil na elaboração do texto. A lei do impeachment foi promulgada sob a vigência da Constituição de 1946 e não foi inteiramente recepcionada pela Constituição de 1988. Esse é o principal argumento para a necessidade de uma revisão, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
É muito importante que nós tenhamos, em relação ao impeachment, que é tão falado, né, diversas vezes, seja em relação ao presidente da República, seja em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que haja um instituto moderno, numa lei moderna e atualizada, para que se possa ter exatamente a dimensão do que é um impeachment.
O grupo terá 11 integrantes e será dirigido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que comandou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Também fará parte o ex-senador Antônio Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, que foi o relator daquele processo. A relatora é Fabiane Pereira de Oliveira, assessora no STF.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
No dia 17 de março, quinta-feira, a partir das 19 horas, o Centro Cultural TCU abre ao público a mostra Trilogia Limítrofe, do artista visual Daniel Moreira, com curadoria de Sinara Barbosa. A exposição apresenta 67 fotografias em formatos variados de 3 séries produzidas entre 2011 e 2021. Utilizando a fotografia como linguagem e suporte para sua pesquisa poética, a obra de Daniel Daniel Moreira traz à tona a importante temática da moradia digna nas áreas limítrofes das grandes cidades. A mostra permanecerá em cartaz no Centro Cultural TCU, em Brasília, até o dia 4 de junho, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 11 às 17 horas. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre para todos os públicos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Guerra entre Rússia e Ucrânia afeta a exportação de fertilizantes para agricultores brasileiros.
Deputados esperam que STJ mantenha entendimento sobre cobertura dos planos de saúde.
Projeto que cria o Plano Nacional do Desporto começa a ser analisado pela Câmara.
Boa noite. O Plano Nacional do Desporto, apresentado pelo Poder Executivo, vai começar a ser discutido na Câmara. Entre as diretrizes do PND está o incentivo à prática esportiva desde as escolas até o esporte de alto rendimento. A reportagem é de Silvério Rios.
Começa a ser analisado na Câmara o projeto do governo federal que cria o Plano Nacional do Desporto. O PND é uma reivindicação antiga da classe esportiva do país e já estava previsto há 24 anos na chamada Lei Pelé, de 1998. O texto define as diretrizes e responsabilidades relativas ao esporte no âmbito da União, estados e municípios, além de fomentar a prática esportiva desde a iniciação ainda nas escolas até o esporte de alto rendimento, com metas e objetivos a serem cumpridos pelos diversos órgãos governamentais. De acordo com a Secretaria Nacional de Esporte do Ministério da Cidadania, o Plano Nacional de Desporto tem como princípios garantir o acesso ao esporte enquanto direito social, valorizar a prática esportiva para o desenvolvimento integral do ser humano e estabelecer a ética e o jogo limpo em todas as formas de manifestação esportiva. Além disso, a proposta prevê também a colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento do esporte. O Plano Nacional do Desporto já foi debatido por uma subcomissão da Câmara. O relator do texto à época, deputado Roman, do Patriota do Paraná, destacou que o PND tem o objetivo não somente de incentivar a formação de atletas de alto rendimento, mas de promover a saúde e o bem-estar da população.
O nosso grande objetivo do Plano Nacional do Desporto, claro, foi pensando na alta performance, foi pensando no esporte lá da ponta, mas nós sabemos que o atleta de alto rendimento é aquele atleta que ele chega, é menos de 1% que vai para o alto rendimento. E não estamos falando de alto rendimento no nível olímpico, nós estamos falando de competições. Então, o grande objetivo do Plano Nacional do Desporto, o grande mesmo, é de levar maciçamente dentro das suas diretrizes o esporte para dentro da escola, para dentro dessa juventude, para as pessoas sedentárias e assim, nós pensando no aspecto de saúde, diminuindo principalmente as chamadas doenças crônicas degenerativas, que é o diabetes, o mau colesterol, a hipertensão, as cardiopatias, que são movimentadas por práticas de atividades físicas, muitas vezes com a ferramenta do esporte.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o quinto país do mundo com maior índice de sedentarismo na população. O Plano Nacional do Desporto também prevê o incentivo ao uso da infraestrutura esportiva já existente e a implementação de novos espaços esportivos mediante programas ou projetos de uso e manutenção. A ideia, de acordo com a Secretaria Nacional de Esporte, é evitar obras que acabem abandonadas e resultem em desperdício de recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Saúde.
Depois de mais um pedido de vista, o Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento sobre a cobertura dos planos de saúde para procedimentos listados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ainda não há data definida para a retomada do julgamento.
O principal foco da decisão é se a cobertura dos planos deve ser exemplificativa ou taxativa, ou seja, se as operadoras podem ou não se recusar a cobrir procedimentos não incluídos na lista da ANS. O assunto repercutiu entre os deputados.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, avalia como um retrocesso a resolução da ANS, que passou a considerar taxativo o rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Por isso,
O deputado espera que o STJ decida em favor do recurso para manter a cobertura exemplificativa, que garante um atendimento mais amplo.
Para Rubens Pereira Júnior, não faz sentido restringir a cobertura, uma vez que novos tratamentos para o autismo, por exemplo, surgem de maneira muito mais rápida do que a atualização da lista da ANS.
Rejane Dias, do PT do Piauí, pede prudência aos ministros do STJ quanto à decisão sobre a cobertura dos planos de saúde, porque, segundo ela, a medida vai afetar diretamente o tratamento de mais de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista.
Para Rejane Dias, é um absurdo que pessoas com deficiência e idosos, que já pagam mensalidades mais caras para ter acesso à assistência de saúde, encontrem clínicas e hospitais fechados para determinados tratamentos. Ela informa que vai pedir a realização de uma audiência para discutir o tema com os setores envolvidos.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, também defende a manutenção do entendimento atual em relação à cobertura dos planos de saúde. Segundo ele, é preciso garantir que a lista de tratamento da ANS seja exemplificativa, ou seja, permita a entrada de novas terapias e não taxativa, sem possibilidade de mudanças.
Pompeu de Matos afirma que a lista mais ampla facilita a vida de pessoas com doenças raras e com transtorno do espectro autista. Ele lamenta que muitas vezes, em nome do lucro, operadoras de planos de saúde obriguem cidadãos a buscarem a justiça para obter algum tipo de tratamento, colocando vidas em risco.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, também pede que o STJ adote o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS em relação aos planos de saúde seja exemplificativo. Segundo ele, a medida é importante para não limitar procedimentos médicos que podem ser fundamentais para os pacientes.
Orlando Silva afirma que a esmagadora maioria dos tribunais de justiça já adotam esse entendimento. Ele alerta que mudanças na cobertura dos planos podem prejudicar pacientes autistas, já que o transtorno exige tratamento multifuncional, acompanhado por diversas especialidades.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é solidária às famílias que aguardam a decisão do STJ sobre a cobertura dos planos de saúde. Ela argumenta que, além de impactar no orçamento das famílias e na saúde dos pacientes, o rol taxativo da ANS pode sobrecarregar o SUS com a migração dos desassistidos pelos planos de saúde.
Alice Portugal espera uma decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça. Para a deputada, é inaceitável penalizar a população brasileira que já paga caro pelo plano de saúde.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também pede que o STJ vote a favor dos segurados e garanta a cobertura completa dos planos de saúde. Ele explica que o que está em discussão é se os planos devem cobrir apenas as doenças listadas no rol da ANS ou as que o segurado tem.
Paulo Teixeira exemplifica a absurda relação comercial envolvendo os planos de saúde, ao lembrar que há milhares de casos em que o consumidor paga o plano ao longo de vários anos sem fazer uso dele e, quando necessita, vê seu tratamento negado.
Outro deputado que defende a cobertura plena dos planos de saúde é Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. O parlamentar entende que é admissível que haja uma variação de preços entre um plano ambulatorial ou hospitalar, por exemplo.
Mas o que não pode acontecer, na visão de Henrique Fontana, é permitir que as operadoras escolham as doenças que vão tratar. Ele ainda protesta contra a intenção dos planos de saúde de ampliar o lucro às custas da exclusão do atendimento.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa a ANS de defender os interesses dos planos de saúde em detrimento da população. Ele lembra que representantes da agência já declararam posição favorável ao rol taxativo, restringindo a cobertura dos planos.
De acordo com Ivan Valente, além das isenções fiscais que os planos de saúde recebem, o setor bate recordes de lucro ano após ano. O congressista informa que vai convidar o presidente da ANS para prestar esclarecimentos sobre o tema na Comissão de Defesa do Consumidor.
Ricardo Silva, do PSB, elogia a união da bancada de São Paulo na destinação de emendas para a saúde pública. Ele cita o exemplo de Ribeirão Preto, que vai receber recursos para reforçar o orçamento do Hospital das Clínicas e da Beneficência Portuguesa, da Santa Casa de Misericórdia e do Hemocentro.
Ricardo Silva acrescenta que recursos federais de emendas parlamentares também foram destinados aos municípios de Pirassununga, Itápolis e São Carlos.
Bia Kicis, do União do Distrito Federal, lamenta a decisão do Tribunal Constitucional da Colômbia de descriminalizar o aborto até a 24ª semana de gestação. A deputada, que tem dois filhos, garante que no sexto mês de gravidez é possível sentir os movimentos do bebê.
Bia Kicis pede que os brasileiros conservadores fiquem atentos às manifestações de cada parlamentar sobre o tema, para evitar que esse tipo de norma seja aprovado no Brasil. Na opinião dela, a medida representa a liberação de um genocídio infantil.
Economia.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação do projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil. Segundo ele, já passou da hora de o país tirar a atividade da clandestinidade para aumentar a arrecadação, gerar empregos e fortalecer o turismo.
De acordo com dados divulgados por Bibo Nunes, o Brasil registra perdas bilionárias com a criminalização dos jogos. O deputado ainda rebate críticas de que a liberação da atividade aumentará a lavagem de dinheiro, afirmando que a tecnologia atual é suficiente para coibir irregularidades.
Já Carlos Aratini, do PT de São Paulo, entende que a legalização dos jogos de azar vai estimular o vício e provocar o endividamento de milhares de famílias. Ele lembra que o país já enfrenta graves problemas com drogas e alcoolismo, com impacto nos custos de tratamento de dependentes químicos.
Carlos Aratini acompanha entendimento da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que alerta para os prejuízos sociais e familiares irreparáveis. Para o deputado, o Congresso deveria focar em projetos que visem o desenvolvimento econômico, a melhoria da distribuição de renda, a construção da justiça social e a garantia da democracia.
Transportes.
Ted Conte, do PSB do Espírito Santo, defende que o projeto de concessão da BR-262 seja mais atrativo para a iniciativa privada. O parlamentar conta que pela quarta vez o leilão de privatização não ocorreu por falta de interesse das empresas.
Na opinião de Ted Conte, a situação da BR-262 é calamitosa, o que provoca vários acidentes diariamente. Segundo o deputado, apenas a iniciativa privada é capaz de realizar em tempo hábil a duplicação da rodovia, que do jeito que está, representa um risco para os motoristas que nela trafegam.
Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, critica o novo modelo de pedágio firmado entre a concessionária Nova Dutra e a Agência Nacional de Transportes Terrestres na cidade de Seropédica. Ela informa que os moradores têm de pagar a tarifa de R$ 14,20 para chegar de um ponto ao outro do município.
Rosângela Gomes elogia a prefeitura e os vereadores de Seropédica que entraram com uma ação civil contra a concessionária. A deputada pede que a população do município tenha isenção na cobrança do pedágio, como acontecia no antigo contrato.
Meio ambiente.
Padre João, do PT Mineiro, ressalta que, depois de 6 anos do rompimento da barragem de Mariana, a empresa Samarco ainda não reconhece muitas famílias como vítimas, nem toma providências para a recuperação ambiental da bacia do Rio Doce. Ele entende que, agindo assim, a Samarco perpetua o crime.
Para Padre João, assim como 19 pessoas morreram, o Rio Doce também foi assassinado. Ele defende que as pessoas afetadas sejam ouvidas e indenizadas, que sejam criados projetos de geração de emprego e renda e, principalmente, que haja recuperação ambiental de toda a bacia do rio.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, protesta contra o que ele chama de escalada criminosa contra a biodiversidade nacional. Segundo o parlamentar, o ativo natural tem sido destruído sistematicamente, transformando o país em um pária mundial no que se refere à preservação do meio ambiente.
Para Joseildo Ramos, uma série de retrocessos, como a aprovação do projeto apelidado de PL do Veneno, tem ocorrido com a conivência do Congresso.
Ele cita o estrangulamento do ICMBio e do IBAMA como mecanismo usado para enfraquecer o sistema de monitoramento e combate à degradação ambiental.
Agricultura.
Fernanda Melchiona, do PSOL, cobra do governo federal ações para reduzir os estragos causados pela falta de chuva no Rio Grande do Sul. Segundo ela, a pequena e média agricultura são as que mais empregam no país e precisam de ajuda para pagar as dívidas contraídas por causa da estiagem.
De acordo com Fernanda Melchiona, além de nenhum centavo ter sido liberado pelo governo federal como medida imediata de atendimento aos pequenos produtores, não houve qualquer ajuda para renegociação ou anistia das dívidas.
Mongás, do PT, protesta contra o descaso do governo com a seca do Rio Grande do Sul. Segundo o parlamentar, a tragédia foi testemunhada pelo vice-presidente General Mourão, pelo ministro do Trabalho e pela ministra da Agricultura e nenhuma ajuda foi anunciada até agora.
Segundo Mongás, dos 497 municípios gaúchos, 414 estão em situação de calamidade, com a perda de milhões de toneladas de alimentos e um prejuízo bilionário. Ele cobra do governo recursos, prorrogação e anistia da dívida dos produtores e o retorno do crédito supervisionado.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, também critica o governo federal por não prestar assistência à população que sofre com enchentes e desastres ambientais.
Para Ayrton Faleiro, bastaria o governo transformar em políticas públicas os projetos aprovados pelo Congresso para auxiliar a agricultura familiar e sanar os problemas causados pela seca e pelas enchentes.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, denuncia a interferência do agronegócio na estruturação da Embrapa. Segundo ela, a reestruturação seguiu orientações de uma empresa contratada por representantes do agronegócio, sem que pesquisadores, cientistas e servidores da própria Embrapa tenham sido ouvidos.
No entendimento de Érica Cocai, é um escândalo o que vem acontecendo com a Embrapa sob a atual gestão. De acordo com a parlamentar, em vez de servir o povo brasileiro, a empresa está sendo capturada pelos interesses privados.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, critica a possível privatização da Embrapa. Segundo ele, a venda da empresa responsável por viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura seria mais um crime do governo federal contra o patrimônio público.
Frei Anastácio Ribeiro ressalta a importância da estatal para os agricultores familiares e lembra que já destinou cerca de R$500 mil em emendas parlamentares para a Embrapa Algodão em Campina Grande.
Com a guerra contra a Ucrânia, a logística de exportações da Rússia foi afetada. Por isso, o presidente russo Vladimir Putin pediu a suspensão da exportação de fertilizantes, o que pode prejudicar os agricultores brasileiros. Saiba mais na reportagem de Carla Alessandra.
A guerra entre Rússia e Ucrânia pode prejudicar os agricultores brasileiros. É o que afirma o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso. Ele defende que o Brasil explore suas jazidas de potássio na Amazônia como forma de garantir a autossuficiência na produção de fertilizantes. Segundo Geller, o Brasil depende do potássio produzido na Rússia e o fornecimento pode ser prejudicado pelo conflito daquele país com a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin pediu a suspensão da exportação de fertilizantes. As sanções impostas ao país por causa da guerra afetaram a logística de exportação e o Brasil, grande importador dos insumos, pode ser prejudicado. Aumento no preço e escassez de alimentos são possíveis consequências. Segundo Nery Geller, o Brasil possui mecanismos que garantem a preservação da Amazônia para uma exploração segura do potássio.
Precisa ser feita uma reflexão e essa reflexão passa pela aprovação, inclusive, do licenciamento ambiental, do qual eu fui relator. E nós vamos ter que fazer esse debate agora com mais clareza para que a gente possa explorar as jazidas que nós temos hoje, para que a gente possa efetivamente ter, principalmente no radar, a questão da segurança alimentar e também na economia. Economia do país, da geração de emprego, de renda, para que a gente, o agro, possa produzir. Claro que precisa produzir e é importante do ponto de vista econômico, mas essa produção, ela é para matar a fome das pessoas.
O aumento na produção de potássio no Brasil vem sendo defendido pelo governo federal, que deve apresentar um plano de exploração do mineral na Amazônia até o dia 17 de março. Para facilitar o acesso às jazidas, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, pediu urgência para a votação em plenário da proposta que flexibiliza as regras para exploração mineral em terras indígenas na Amazônia. O Brasil já está negociando com outros países produtores de potássio, entre eles o Irã, para tentar substituir parte da produção russa, responsável por um quarto das importações brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma ótima noite e um excelente fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.